Bom, então o segundo tempo, agora vamos fazer o oscilador harmônico bidimensional. E depois nós vamos generalizar para o oscilador harmônico n-dimensional. Então o oscilador harmônico bidimensional isotrópico, como vocês estão observando, aqui vai ter a componente x no momento. E aqui vai ter a componente y no momento. Então vê se vocês seguem o que eu estou falando aqui. Vamos fazer o seguinte. Então vamos ter a componente x e a componente, eu vou ter px ao quadrado, vamos escrever isso aqui com decimal. 1/2, 1 sobre 2n, px ao quadrado, mais py ao quadrado. Então isso aqui é o meu oscilador harmônico isotrópico bidimensional. Então o que a gente vê é o seguinte, eu tenho desacoplamento, eu tenho um setor, claro, px, né, o operador de momento px, é menos i h cortado, agora é derivada parcial em relação a x. E o operador de y, a componente py, né, menos i h cortado, é derivada parcial em relação a y. Então, nós podemos separar um problema em x e um problema em y. São dois, então, é como se fossem dois osciladores desacoplados, um ao longo de x e um ao longo de y. Então, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos definir, né, então, um momento, vamos dizer assim, vamos chamar isso aqui de PI, onde I pode ser 1, 2. I igual a 1 vai ser tudo que é x. I igual a 2 vai ser tudo que é y. Se a gente trabalhar com x e y, vamos dizer que a gente trabalha com P1 ao quadrado, P2 ao quadrado. 1 é a direção x, 2 é a direção y. Então, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Porque assim fica de uma forma mais concisa. Então, eu tenho um oscilador harmônico simples ao longo da direção x1 e um oscilador harmônico simples ao longo da direção x2. Então, como ele é isotrópico, quando o K e o R são o mesmo, eu posso fazer a mesma história. Eu posso pegar o P1 e separar o P1 e o P2. Aí, tudo que eu fizer para o P1 e para o X1, eu faço para o P2 e para o X2. Então, eu vou definir aqui um A chapéu 1, que vai valer I, vai valer para o 1 e para o 2, e aqui é a mesma coisa. Então, na verdade, o que é o oscilador harmônico bidimensional isotrópico? É a superposição, é a soma, né? É a soma disjunta de dois operadores, dois osciladores harmônicos unidimensionais. Então, eu teria esse setor aqui. Então, isso tudo aqui vale para P1, P1, X1, X1. P2, P2, X2, X2. A1, P1, X1. A2, P2, X2. Então, agora, tudo que é X comuta com Y. A gente sabe lá da nossa álgebra de momento de operador de posição e momento da mecânica quântica, a gente sabe que X, Y, Pj é menos i h cortado delta j. Ou seja, o x de uma direção com o p da outra direção, eles comutam, porque esse aqui é zero. O x só não comuta com o p se eles forem na mesma direção, ou seja, x1 com p1 e x2 com p2. Então, quando eu vou calcular a relação de comutação aqui, se eu colocar aqui um ai e colocar aqui um aj, isso aqui vai dar um delta de j. É fácil, imediato, vocês verem que o A1 com o A2 chapéu, comutador dá zero. O A2 com o A1 chapéu dá zero. Então, desses operadores aqui, vocês podem imediatamente mostrar as seguintes relações. O AI chapéu com o AJ chapéu dá zero, mesmo que o I seja igual a J. A mesma coisa vai acontecer com o AI chapéu d'águia e o AJ chapéu d'águia. Esse também dá zero. A única coisa que não vai dar zero, se vocês quiserem verificar, é o AI chapéu com o AJ chapéu d'águia. Esse objeto aqui vai dar delta e J. Vai dar 1 quando o I for igual a J e vai dar zero quando o I for diferente de J. Então, isso aqui é o que nós chamamos de relações de comutação canônicas para esses operadores. Então, o problema ele é simplesmente a soma de dois osciladores. Eu posso escrever isso aqui assim, ó, vai dar H cortado ômega. Aí, quando eu fizer esse cálculo para o A1, vai aparecer A1 mais 1/2. E na outra parte, que é a parte do Y, vai aparecer o A2 mais outro meio. Então, quando eu superpuser, quando eu somar, né, esses dois resultados, vão pegar tudo que é o oscilador harmônico X1, vai ficar A1 dagger, A1 mais um meio. E pegar o oscilador a direção 2, vai ficar A2 dagger, A2 mais outro meio. Isso aqui no final do dia, o meio com meio vai dar 1. Então, isso aqui vai dar para nós aqui 1. E aqui, aí, aí. Então, o oscilador harmônico bidimensional, ele é a soma de um oscilador harmônico unidimensional da direção 1, mais a soma de um oscilador harmônico bidimensional na direção unidimensional da direção 2. É a superposição dos dois. E aí, aqui a gente pode definir também isso aqui para cada direção. Isso aqui tem um operador N1 e um operador N2. Ou seja, tudo que acontece para um oscilador, eu agora superponho fazendo para dois osciladores. É só seguir os cálculos. Não estou impondo nada. É só ver. O que é crucial é que esses objetos aqui comutam para direções distintas. Então, o que a gente está vendo é que o espectro desse oscilador agora, ele vai depender, né, de dois operadores. Então, o que, que vai ser o estado fundamental, né? O estado fundamental, então, aqui o técnico. Então, na verdade, ele tem essa estrutura aqui. Vai ser H cortado em ômega. Então nós vamos ter aqui. É como se eu tivesse assim, ó, A1, chapéu dagger, A1, tudo na direção X, mais A2, chapéu dagger, A2, tudo na direção Y, mais 1. Então a mesma história. Esse cara aqui, o mínimo dele, isso aqui é um operador positivo negativo definido, então o mínimo dele é quando isso aqui for zero. E quando esses dois, quando isso aqui for zero e isso aqui for zero, então a energia do estado fundamental é quando esse aqui zerar e quando aquele aqui zerar. Então vai ser H cortado ômega, essa é a energia do estado fundamental. E quem vai ser o estado fundamental? O estado fundamental vai ter que satisfazer essa condição aqui, ó. A1. Chapéu, psi, zero, de x, y, igual a zero, e o A2, chapéu, c, zero, de x, y, a mesma história. Só que agora ele vai ter que zerar para cada direção. E aí, claro, tudo isso aqui só depende de x, tudo isso aqui só depende de y. Então, a gente pode ficar claro para nós que a função de onda, quer dizer, que o psi zero de xy, ele vai ser uma função f de x por uma função g de y. Então, ele se quebra, foi? Ah, meio dia. Tá? Olha, pode dar um stopzinho aqui, por favor, que eu já volto. Eu tenho que fazer uma ligação rápida.